Receber o nosso pastor mais uma vez.
Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo vos abençoe nessa noite, amém? Eu creio que vocês estão todos felizes, não? Porque vocês vieram para a casa do Senhor. Diz o salmista que ele ficou muito feliz quando disseram, vamos à igreja. Aleluia, vocês ficaram felizes quando alguém disse, hoje temos que ir para a igreja. Temos que ir para o tabernáculo, aleluia. Por que temos que ficar felizes? Porque essa é uma instituição divina, é uma ordenação divina, e ele então prometeu que estaria conosco nessa hora para fazer a sua obra no meio de nossas vidas. Então nós, aleluia, viemos com essa expectativa de ter um encontro com Deus, com a vida, porque Deus é a vida, fora de Deus não há vida. Aleluias. Eu gostaria de tomar com vocês uma palavra para nós meditarmos no Evangelho de São João, capítulo 8. São João, capítulo 8, versículo 44. Estamos sempre vendo o Espírito Santo mostrando onde está todo o engano, né? Porque todos foram enganados, todos estão enganados, com exceção de alguns. Porque eles vão ouvir e crer na verdade, né? Então, São João 8,44, que diz assim, onde Jesus está falando, né? Vós tende por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. E quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Oramos ao Senhor. Amado Deus e Pai, aqui estamos nessa noite reunidos em teu nome, o nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Pedimos a Deus que tu venha repartir para nós o pão vivificante e que a graça e a glória de Deus venha descer nos corações dos teus filhos presentes e aqueles que estão conectados com nós também sejam, Senhor, abençoados de alguma maneira. Aleluia. Toma o controle dessa reunião agora, Senhor, e nos ajuda, porquanto nós te pedimos isso, no nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis tomar vossos assentos, irmãos. Eu vou tomar um tema. Não podem se firmar na verdade. Você sabe que a verdade é a palavra de Deus. Não há outra verdade, né? E você sabe, irmão, que cada um de vocês, cada pessoa, ele vive e se expressa pelo reflexo da revelação que a pessoa tem. Você é a revelação que você tem. Você é o reflexo da revelação. Aleluia. Jesus Cristo era o reflexo de Deus. Veja bem. Ele era a imagem invisível quer dizer, a imagem visível do Deus invisível, né? Ele refletia a Deus e sua palavra. E ele tinha a revelação de Deus. Ele tinha a revelação de quem era seu pai, que também é o nosso pai. Então, aqui o mensageiro, o profeta William Branham, nos fala na mensagem Hebreus, capítulo 5, 6, primeira parte, 1, 3, 8, ele disse: não tente ler ou ter nenhuma sensação ou nada para tirar o lugar do Espírito Santo. Quando o novo nascimento chega, você é mudado. Você não precisa de fazer nada para provar isso. A sua vida prova isso. Com seus passos, seu amor, sua paz, com a benignidade, a bondade, a mansidão, paciência. É isso que você é. E o mundo inteiro vê o reflexo de Jesus Cristo em você. Então, o novo nascimento é uma revelação e você se torna o reflexo dessa revelação, refletindo ao Senhor Jesus Cristo. Agora, nessa leitura dessa palavra que nós tivemos aqui, ali estava Caifás. Caifás era o sumo sacerdote, o líder dos pastores ali, e ele não podia refletir a Deus, sendo ele o bispo maior da igreja judaica. Veja bem, ele não podia refletir a Deus, mesmo sendo o mais santo de toda a igreja daqueles dias. Ele não podia refletir a Deus, pois eles tinham a mesma doutrina do seu pai. Veja bem, o diabo. Aleluia. A mesma doutrina que Caim teve, que foi o primeiro homicida que a Bíblia fala. Então, veja que Jesus está falando aqui com Caifás e os seus pastores. E eles não eram reflexo de Deus, eles eram reflexo do demônio. E eram os mais santos de todo o país, talvez do mundo, e eram reflexo de Satanás. Uau! Eu fico pensando que reflexo temos hoje por aí. Veja, irmão. Não diz aqui? Aleluia. Vós tende por papai a Deus? Não, o diabo. Quantos têm por papai Satanás aqui? Satanás é meu papai. Não há ninguém? Veja, a coisa é muito séria. Perguntas e respostas sobre Hebreus, primeira parte, 1, 9 e 3. Caim veio. Ele construiu um altar. Ele adorou, como Caifás. Porque aqui está falando do primeiro homicida, então vamos ver o que esse homicida fez. Ele construiu um altar. Ele adorou a Deus. Ele trouxe sacrifício. Ele se ajoelhou, ele louvou a Deus, ele adorou a Deus, ele fez todas essas coisas religiosas que Abel fez. E Deus determinadamente o recusou, porque ele não tinha a revelação espiritual. Ele tinha uma revelação, mas não a de Deus. Continuando, siga aquela mesma linha de Caim, bem através da arca e da arca diretamente até Israel, de Israel diretamente até Jesus e de Jesus até esse dia. E veja se aquela carnal igreja fundamental, dura e formal, escolarizada, quero dizer, homens que têm as escrituras, que conhecem toda a doutrina e a teologia, eles podem explicar isso, bem assim e assim por diante, mas sem a revelação espiritual. Isso é certa. Essa é a doutrina de Caim. o primeiro homicida, o qual Jesus está falando aqui, vosso pai o diabo. Ele foi homicida, foi o primeiro homicida. O pai de vocês é Caim, o diabo. Vocês estão seguindo a doutrina de vosso pai, a doutrina de Caim, falando bastante de Bíblia, de mensagem. Continuando, a Bíblia diz: ai daqueles porque seguiram a doutrina de Caim. Então tem pessoas que seguem a doutrina de Caim e se meteram nos erros de Balaão e pereceram na contradição de Coré, lá com Moisés. O mesmo livro Judas, ele disse: eles foram predestinados a essa condenação. Com certeza eles foram, vem? Então Caim tinha uma doutrina. Doutrina quer dizer um ensinamento. Ele tinha algo e ele recebeu essa revelação. Caim teve uma revelação do seu pai, o diabo. Aleluia. Vamos ver se Caim recebeu a revelação do mesmo pai. Lá em Gênesis 2, verso 16, diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livre, mas da árvore do conhecimento. Não era uma árvore normal, mas a árvore do conhecimento. Você já viu uma árvore que tem conhecimento? Tem alguma aí, me avisa que eu vou levar lá para casa para sentar e ela me dá conhecimento. Veja, essa árvore de conhecimento, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Não coma da árvore que vai te dar ensinamento. Mas que árvore é essa? Deve ser um computador. Não, era Satanás mesmo. Essa era a árvore. Agora Gênesis 3, verso 1. Vamos ver aonde começou, a qual revelação que Caim teve. Ele recebeu do seu pai, e Caim era o pai também, o pai de todos os humanos daquela descendência. Ora, a serpente era mais astuta de todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis, olha só, não comereis de toda a árvore do jardim? Veja, ele já veio, fez uma pergunta capciosa, que eles chamam, né? Já fez uma pergunta com segundas intenção, porque Deus disse: comem de todas, menos de uma. Satanás disse: não é para comer nenhuma? Não, era para comer. Então, não comereis de toda a árvore do jardim, Satanás dizendo, pela serpente. A serpente não era cobra, irmãos. Eu sei que tem pessoas, às vezes, uma serpente falante. Né? Eu até hoje não achei nenhuma falante. Até papagaio falante até acho, mas cobra não. Então, aqui não é uma cobra. Fala de serpente porque era um animal que tinha esse nome, mas era um animal muito avançado, muito próximo ao homem. É o elo perdido entre o homem e o macaco, que eles chamam, né? Era um ser muito semelhante ao homem. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Ela repetiu o que Deus disse. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Aí vem a doutrina, vem o ensinamento. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal, tendo todo tipo de revelação. Então, qual é a doutrina que Caim tinha? Que a Bíblia diz que ele era o primeiro homicida, ele era o diabo também. E o seu pai era o diabo. E aqui os sacerdotes estavam seguindo essa doutrina do diabo ou do Caim. A doutrina do Caim é contrariar as Escrituras, dizer que elas não são a pura verdade de Deus. Porque se tu prestar bem atenção, aqui a serpente, que era um animal, mas dentro desse animal estava o espírito do diabo, ele estava dizendo que Deus é um tremendo mentiroso, que o que ele disse não é a verdade, Eva. Não vá atrás desse Deus, não vá crer nesse Deus chamado Jesus Cristo, não creia nessas coisas que estão escritas aí na Bíblia, que não é bem assim. Esse é o mesmo demônio. Essa é a doutrina de Caim. Porém, Caim teve essa revelação, mas veio do pai, do seu pai, o diabo. Veja só, na mensagem, a revelação de Jesus Cristo 8, como soube Abel que devia fazer para oferecer um sacrifício perfeito a Deus? Como ele soube? Por fé, ele recebeu a revelação do sangue. Veja só, veio uma revelação para ele. Tem que ter sangue. O sangue do cordeiro, o sangue do Filho de Deus, esse é que vai remir a humanidade e os filhos de Deus. Agora veja, então ele recebeu a revelação, a mesma que Pedro recebeu: tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Cordeiro de Deus, que veio para morrer por mim e por nós. Então, por fé, ele recebeu a revelação do sangue. Caim não tinha tal revelação, ainda que tivesse um mandamento, porque ele tinha um mandamento. Assim sendo, não podia oferecer um sacrifício perfeito. Foi a revelação de Deus que fez a diferença e concedeu para Abel a vida eterna. Veja, aquele ato, por incrível que pareça, por ele ter crido na revelação e ter imolado um cordeiro e crido no cordeiro de Deus, o cordeiro que ia fazer a expiação dos nossos pecados, lhe concedeu para Abel a vida eterna. Agora, você não pode receber o que diz o pastor, o que o seminário ensina, ainda que eu ensine com eloquência, enquanto Deus não revela a você que Jesus é o Cristo e que você é purificado pelo sangue e que Deus é seu Salvador, você nunca terá vida eterna. É a revelação espiritual que o faz. Então, veja, a vida eterna é uma revelação. Revelação é fé. Então, a revelação correta é que te dá vida eterna. Não é um monte de mandamento. Não é essas coisas que eles apresentam. As igrejas mistificam um mandamento. Aqui não se usa o casaco cortado, só costurado. Aqui não se usa não sei o quê. Aqui é assim, aqui é assim. Isso é um monte de mandamento, mas quando chega a revelação, eles negam a revelação. Não tem vida eterna, como esses sacerdotes. Então, quando Jesus estava falando aquelas palavras para aqueles sacerdotes, eram os pastores das igrejas ali, ele disse que eles seguiam a doutrina do diabo. É duro isso, mas é bíblico. E o diabo era o seu pai espiritual. E que eles mentiam para o povo, como seu pai também, que é o pai da mentira. Então, Jesus desmascarou vocês, tendo por pai o diabo. Vocês mentem, e o diabo mente, e ele mente porque é o pai da mentira mesmo. Mente o quê? Contra Deus e sua palavra. Esse chama-se espírito religioso. Finge ser cristão, ensina a ser crente, e as pessoas então ficam tudo crentes, tá? Porém, mentem para eles as verdades de Deus. Isso nunca mudou. Nós sabemos que o diabo é a própria morte, né? E Ele doutrina essas pessoas, doutrina a humanidade, né, para que nunca recebam, como a Bíblia diz, o conhecimento da verdade, para então ficarem perdidas. Ele sabe que qualquer coisa que sai fora da revelação, você não vai ter vida eterna. Veja, São João 3,36. Aqui está a revelação. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Não diz aquele que crê em Deus tem a vida eterna. Aquele que crê no Filho tem vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Veja, uma revelação. Outra revelação. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. São João 17, 3. Aleluia. Então, esses judeus, esses sacerdotes, veja bem, eles não criam que Jesus era o Filho de Deus. Aleluia. Jesus também era o Messias quando ele foi ungido com a plenitude do Espírito Santo, quando Deus veio habitar nele, ele se tornou Messias. Não ele, mas o que estava nele era o Messias. Assim como William Branham não é o Elias, o Elias estava nele. A ponto de chegar quase a ser o Elias, mas o Elias era o Espírito Santo. Mas veja que o mensageiro nos diz, na mensagem à festa das trombetas, ele diz, essa é a razão pela qual eles falharam em conhecer a Jesus como Filho de Deus. Qual a razão? As suas tradições, seus ensinamentos haviam cegado seus olhos. Mas ele estava exatamente com as Escrituras, ele estava cumprindo exatamente as Escrituras. Então, veja, com o ensinamento errado, cega a pessoa para a verdade, e quando ele não consegue ver a verdade, ele já está aprisionado, e ele não consegue ver, e se Deus não der a revelação para ele, não tem vida eterna. Aleluia. Veja só. Na semente da discrepância, de janeiro de 65, 44, ele diz assim, agora, como eu tenho dito, Judas não tem fé genuína. Judas foi o discípulo de Cristo. Ele tinha uma fé fabricada. Sabe aquela pessoa, eu tenho fé, agora eu vou andar assim, vou fazer assim, vou gritar, sei eu lá o que ele vai fazer? Né? Ele está forçando uma fé. Isso não é fé. Isso não é revelação. Isso ele criou mentalmente a sua forma de viver. É assim que eu tenho que ser. Não, isso não é fé. Isso é uma fé fabricada. É algo que a pessoa criou na sua mente. Né? E ele aqui continua. Ele tinha uma fé. Né? Ele pensava que aquele era o Filho de Deus, porém não sabia que era o Filho de Deus. Ou ele não teria feito o que ele fez. Aleluia. Então, ele continua. E um homem que não se compromete a que essa palavra de Deus é a verdade, ele tem uma fé fabricada. Quando a pessoa não assume que a palavra de Deus é a verdade, a sua fé é fabricada. Ele diz, eu creio, mas aquela parte, aquela outra, não sei o que, tem, porque não sei... Ele já tem uma fé fabricada. O servo genuíno de Deus segurará nesta palavra. Assim está escrito, assim é. Aleluia. Agora, o foco todo está em recebermos vida eterna. Eu creio que cada um de vocês está aqui, não por um outro objetivo maior do que a vida eterna. Nós queremos vida eterna. E o diabo fará qualquer coisa que ele puder, como ele fez com Eva, para destruir algo em você, destruir a confiança de você com o que diz as Escrituras. Se ele acabar a tua confiança nas Escrituras, você é prisioneiro dele. Você sempre vai dizer, mas será que é? Será que funciona? Será que é assim? E isso é o diabo destruindo a confiança que você deveria ter na palavra. Aleluia. Na mensagem, a revelação de Jesus Cristo, 11 diz assim, tem notado você como Satanás odeia dois livros da Bíblia mais do que os demais? por meio dos teólogos liberais, falsos cientistas, ele sempre está atacando o livro de Gênesis e o livro de Apocalipse. São os livros mais atacados e ridicularizados. Em ambos os livros encontramos a origem de Satanás, suas obras terríveis e também a sua destruição. Por isso é que ele o ataca. Ele aborrece ser descoberto. E nesses livros ele tem sido descoberto exatamente como ele é, ou quem ele é. Jesus disse de Satanás: ele não tem parte comigo, eu não tenho parte com ele. Oh, que coisa boa isso, né? Até é bom de ouvir, né? Ele não tem parte comigo e eu não tenho parte com ele, com o diabo. Aleluia. Você poderia dizer também para o diabo, dizer: ele não tem parte comigo e eu não tenho parte com ele. Aleluia. Veja, o diabo gostaria de provar que isso é diferente, porém não pode fazê-lo. Sendo assim, ele faz tudo o que pode para destruir nossa confiança no que está nas Escrituras. Porém, quando a igreja descrê de Satanás, não crê nele, e crê na revelação do Espírito da Palavra, as portas do inferno não podem prevalecer contra essa igreja. Não contra essas muralhas aí, não. Contra a igreja, nós, não. Aleluia. Não pode, as portas do inferno não podem prevalecer quando temos a revelação do Espírito da Palavra. E a maior revelação é que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Ele está bem incluído, bem aí. Aleluia. Por que isso, irmão, nós falamos tanto no Filho? Eu não vou entrar muito nisso, mas eu quero... Porque Deus entregou todo o poder para o Filho. É o Filho que está fazendo a coisa. Aleluia. Se tu olhar em 1 Coríntios, lá 15, né, ali nos fala, mostra claramente que todo o poder foi dado a ele, e ele pega esse poder e vai fazer todas as coisas, e no milênio e tudo mais. Depois ele entrega novamente a Deus o poder. Aí você dizer que não existe Filho é dizer que não existe Bíblia, não existe Deus. Qual é o papel do Filho de Deus nisso aí? Por que tanto o diabo não quer que o Filho de Deus seja conhecido, que é direto a Deus? Aleluia. Agora, você sabe, irmão, que todo cristão, aleluia, ele é provado. Nós todos sempre somos provados, né? E isso faz parte do crescimento espiritual. E as provas, elas vêm para ver se permanecemos com Deus e sua palavra. Veja só, como poderei vencer 75? Oito vencedores. Nos dias de Daniel, lá havia quatro vencedores que podiam suportar as provas do fogo e dos leões. Agora nós esperamos ser provado. Essa é uma boa lição para meu irmão lá atrás também. Aquele que vem para Deus deve ser provado primeiro. Provado em quê? Com a palavra de Deus. Essa é a prova de Deus. Crê você nisso? Aquele que vem a Deus deve ser provado. Isso simplesmente mostra um filho verdadeiro. Ser provado. E quando a prova está vindo, você não pode vencer a não ser que a prova lhe seja concedida. A Bíblia diz que aquele que vencer se assentará comigo no meu trono, como eu venci e assentei no trono. Mas para que vença, Deus tem que nos conceder prova. Ele tem que nos conceder um problemão, um monte de problemas. Tem que soltar alguns demônios para nos atormentar, né? Porque Deus que prometeu uma promessa que aquele que vencer se assentará, e nós queremos se assentar, então ele tem que cumprir a palavra e enviar provas. Oh, eu queria um caminho sem prova, então você não pode ser vencedor? Veja bem, e quando a prova está vindo, você não pode vencer a não ser que uma prova lhe seja dada. E quando a prova é dada, é para ver se você pode vencer ou não. E Jesus disse, para aquele que vencer. Então, a prova é a maior coisa que alguma vez já aconteceu com você. Eu creio que está escrito nas Escrituras. Pedro disse que as nossas lutas valem mais para nós do que o precioso ouro. Pedro disse que as nossas lutas valem mais do que todo o dinheiro, do que todo o ouro, de que todos os reais, de todos os dólares, de tudo, tudo. Os amém diminuem, sabe por quê? Porque nós não valorizamos tanto essas lutas como o ouro. O ouro vale mais, irmão. Não, o ouro não vale nada. Mas Pedro disse que as lutas são mais preciosas do que o ouro. E esse é um tempo de prova. E as provas é uma evidência, uma boa evidência, quando você está seguindo a Cristo e tudo está, parece, dando errado, é uma boa evidência para nós é que Deus está conosco. Quando somos provados é porque Deus está ali nos concedendo a prova. Pois todos os filhos de Deus são provados, são tentados. Veja, bem diferente, que evangelho é diferente. Aleluia. Eu queria uma igreja onde eles pregam sem prova, sem luta, só prosperidade, né? Dinheiro vale mais do que prova. Não. A evidência de que Deus está contigo, irmão, é quando as provas vêm, porque Ele está te dando a prova. E para que Ele está provando, irmão? Porque você vai ter que ser provado que é um filho de Deus. Deus vai ter que trabalhar com você. Deus vai ter que maciar você. Aleluia. Para ver aonde está a revelação. Então, na prova, é onde eu e você vamos mostrar se cremos ou não cremos em Deus. Aleluia. E Deus tem o seu tempo de prova. E quando termina uma, já tem duas esperando para a glória de Deus. Termina as duas, Deus dá quatro. Ah, ele é dos bons. Aí passa as quatro, assim, chega a estar meio tonto, assim, aí Deus tem mais oitinho. Aleluia. E todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Isso não quer dizer que Deus não te ame. Isso não quer dizer que Deus esteja longe de ti. Pelo contrário, Deus está próximo a você. Ele está trabalhando com você. Você é a pessoa diferente dos demais. Você é um filho, tem que ser provado, tem que ser testado. Agora, nós sabemos que Judas Iscariote fez parte do ministério do Senhor Jesus Cristo, e ele tinha no seu coração um desejo. Não que fosse errado ter esse desejo, mas era um desejo que ultrapassou os limites. E então, numa certa ocasião, ele teve problemas financeiros. E o diabo abriu uma porta para ele. Para que porta? Para ele conseguir algum dinheiro extra. Né? Aleluia. Quando lhe apresentaram a forma de ganhar esse dinheiro, é que era só trair Jesus ou entregar ele, né? Ele negou a sua fé para ter esse dinheiro, que no seu coração ele queria dinheiro. Aleluia. E ele não queria passar as dificuldades. Ele estava lá com Cristo e aquela coisa não funcionava direito, né? Ele pensou, bem, agora Jesus vai... Porque, na verdade, Judas pensava que Jesus ia ser o rei de Israel. Ele pensou, eu vou ser o primeiro ministro. Possivelmente vou ser o que vou cuidar das finanças do reino de Deus. E aquele reino, em vez de progredir, desprogredia. Cada vez menos gente, menos dinheiro, menos salário. Aí ele se desesperou, disse, não, tem que arrumar um ganho extra. E diabo, opa, abre as portas quando por isso temos que ver as portas que se abrem, de quem é que está abrindo as portas, né? Então, a revelação que Judas teve era falsa. A sua fé era fabricada. E na hora mais difícil, quando ele estava sob pressão, ele virou a mesa e negou ao Senhor Jesus Cristo, traindo a Cristo e a igreja de Cristo. Porque os demais discípulos eram a igreja e tinha outros seguidores, ele traiu por causa do seu interesse próprio. Aleluia. Então, tem pessoas que pensam, irmão, e você vê isso na TV mesmo, tu vê essas grandes igrejas, eles acham que o evangelho é um negócio de ganhar dinheiro, e eles têm feito mesmo um grande comércio, aleluia, né? O comércio da prosperidade, a pregação da prosperidade, traz até automóvel zero na igreja e diz, irmão, esse auto é meu aqui, e você pode ter também um auto desses, né? Só pregam a prosperidade, só pregam o caminho largo sem dor, né? Aleluia. E tem alguns que pensam que até podem negociar com Deus. Deus, eu te dou tanto e tu me dá tanto. Se tu não me der tanto, eu te largo, né? Deus não faz esse tipo de negócio. E quando eles veem que não funciona como eles pensavam que ia funcionar, como Judas também pensou, eles negam a fé. Aleluia. Outros até pensam que o evangelho é outra coisa. E tem uns que deixam a fé, irmão, sabe? Para não ter que apoiar a obra financeiramente. Veja, o dinheiro é um mal quando está no seu coração. Não que Deus não possa dar, mas você não pode ter isso, porque Deus pode te apertar para ver até onde vai o teu coração. Se no teu coração é só essas coisas, você vai negar a fé. Você vai fazer como Judas, vai trair a Cristo, vai trair a igreja, vai mandar as favas a palavra. Aleluia. E isso mostrou que Judas, então, era do maligno. Aleluia. Veja bem, Esaú também tinha esse espírito. Ele não se interessava pelas verdades de Deus, né? Ele não se interessava com ele. E nós vemos que toda a batalha que há entre o crente espiritual e o crente carnal é ciúmes. Veja bem, o mensageiro nos fala, mudou Deus alguma vez seu parecer acerca de sua palavra? Parágrafo 90, ele diz assim, eles tentaram destruir a influência, eles tentaram destruir tudo, porque isso não é nada a não ser inveja. Veja, então eles já tinham inveja de Jesus, eles tinham ciúme de Jesus. Aqui o irmão Brando diz, isso começou em Caim. Veja, Caim, filho do diabo, tinha inveja. Caim, filho do maligno, tinha ciúmes. Isso começou em Caim e provou que era ciúmes. Isso continua a mesma coisa hoje, quando o natural e o carnal e o espiritual se encontram, isso prova que é Satanás, de nenhum outro modo, porque o ciúme vem do diabo. Vem de Satanás. Ciúme. Ciúme por qualquer coisa que seja. Então causa a personificação da verdade. Alguém que tenta personificar, quer dizer, fabricar algo que não é. Veja bem. E eles não estão ordenados a fazê-lo. Quantas coisas dessas coisas vemos nesses últimos dias. Então, a pessoa, por causa do ciúme, por causa de inveja, né, deixa aquele espírito entrar, ele procura fingir ser o que não é. Isso vem de Caim. Eu não quero fingir ser o que eu não sou. Aleluia, eu quero ser um cristão de verdade. E, através, para ser isso, eu tenho que ter a revelação de Jesus Cristo. Então, veja bem, poder de transformação. De outubro 65, parágrafo 312. E você pode imitar qualquer dessas coisas com que pode entrar em contato, como cristão. Ou você pode expulsar demônios como cristão, porém, se a torre de controle interno, o princípio, a origem, não for de Deus, ela nunca voltará para Deus. Você compreende isso? Judas não expulsou demônios? Sim. Caifás o condenou e entregou à morte, até mesmo não profetizou Caifás? Profetizou. Porém, ele não pôde ficar com a palavra, está vendo? Isso mesmo, não pôde ficar com a verdade. Então, hoje é a mesma coisa, porque nós sempre estamos pensando que o inimigo, irmão, é um bicho feio. O inimigo são bichos bonitos. São pessoas bonitas. Chega a brilhar o evangelho neles. Mas não pode ficar com a palavra original. Veja aqui no terceiro selo. E agora, como você pode ser o anticristo? Qualquer um que nega que cada palavra desta Bíblia não é a verdade. Não diz alguma, cada uma palavra só. E para ser ensinado dessa maneira, esse é o anticristo, porque eles negam a palavra de Deus. E ele é a palavra, Deus é a palavra. E quando nego a palavra, isso mostra de onde vem isso. Vem da mesma fonte que veio para Eva, ali no Jardim do Éden. Quando começo a negar, não é bem assim, porque ali, porque o profeta William Branham tem uma revelação que nega essas... Opa, só um pouquinho, irmão, vocês estão chamando o William Branham de falso profeta, dizendo que a Bíblia está errada. Aleluia. Esse é o anticristo. Veja bem, São João 5,10. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez. São João 5,10. Porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Veja bem, isso mais os da doutrina unicista, mas os trinitários também, eles creem no Filho de Deus, mas como Deus. Marcos 9,7. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: esse é o meu Filho amado, a ele ouvi. 1 São João 2,22. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E é anticristo esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Não como ofícios. O Pai existe como ser e o Filho existe como um ser. Agora não podemos confundir ofícios de Deus com paternidade e com filiação do primogênito, que há um tempo antes de primogênito ele foi o unigênito, quer dizer, o único filho de Deus. Depois se tornou primogênito de muitos irmãos. Então, quem nega é o anticristo. Romanos 3,4. De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro, a palavra, né? E todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e vença quando for julgado. Então, quando eles negam essas escrituras, isso mostra que eles são anticristo. E seu pai é o diabo. E eles estão seguindo a doutrina de Caim, como aqueles pastores nos dias de Cristo. Hoje, então, nem se fala, nem sei o que... São todos seguidores de Caim. Aleluia. Na mensagem, o selo da Páscoa 130, Satanás pode personificar ou fingir ou fazer qualquer coisa dessa. Nós sabemos disso. Como missionário, vocês podem ver isso personificado, quer dizer, fabricado, né? As pessoas gritando, dançando, falando em línguas e todas essas coisas. Você pode ver isso personificado, quer dizer, fabricado, em qualquer parte. Absolutamente. E entre os pagãos, também você vê isso, que até mesmo negam haver tal coisa como Jesus Cristo ser o Filho de Deus. Os pagãos negam que exista Jesus Cristo, o Filho de Deus. Onde estão os pagãos? Nas igrejas. E mais terrivelmente, aqueles que dizem ser da mensagem, mentem que são da mensagem, negam ser Jesus Cristo, Filho de Deus. Há um filho, sim, literal. Há um Pai, Deus literal, um Espírito eterno, que habita nesse filho, mas também habita no corpo místico, que é a igreja do Senhor Jesus. Agora, a revelação que Judas teve, né, que ele teve um tipo de revelação, trouxe Satanás para dentro dele. Veja só na era de Filadélfia, 108. Diz: permita-me lhe mostrar o que eu tenho estado tentando ensinar-lhes durante todo esse tempo sobre as duas vinhas que vêm de dois diferentes espíritos. Tome um exemplo de Jesus e Judas desta vez. Jesus era o filho de Deus. Judas era o filho da perdição. Deus entrou em Jesus. Satanás entrou em Judas. Jesus tinha um ministério pleno do Espírito Santo, pois, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10:38. Porque foi contado Judas conosco e alcançou sorte nesse ministério. Atos 1:17. E Mateus 10:1. E chamando os 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos malignos para expulsarem e para curarem as enfermidades e todo o mal. Então veja que quando Jesus, aqui, ó, veja bem como ele fala aqui, ó. Aleluia. Jesus era o Filho de Deus. E num determinado tempo Deus entrou em Jesus. E no, eu penso que mais ou menos, se não foi no mesmo dia, se não por essa mesma época, Judas já estava lá, o diabo também entrou em Judas. Veja. Aleluia. Judas também recebeu o diabo. Então nós sempre vamos expressar a revelação que temos. Qual tipo de revelação você tem na sua vida, você vai expressar. Porque não somos uma denominação 121. Perambule com alguém que é um ladrão. Ande com alguém que é um ladrão. E você mesmo será um ladrão. Quantos gostam de andar com ladrão? Ninguém? Com bandido? Minha velha mãe em Kentucky costumava dizer: se você se deita com um cachorro que tem pulga, se levantará com pulgas também. Tome uma mulher que não é boa e deixe uma moça andar, né, com ela, ou um rapaz bom e decente, e a primeira coisa que você fica sabendo é que ele tornou-se tão baixo quanto um cachorrinho, ou vice-versa. Você é conhecido por sua companhia. Separe-se, saia do meio deles, disse a Bíblia. Estejais vós separado. Isso é correto. Veja, tem coisas, irmãos, que nós não podemos. Entende? Às vezes você vê crentes pulguentos, né, cheios de espíritos, mas eles estão dormindo com cães pulguentos, estão se envolvendo com pessoas que são o diabo. Não, o irmão, ele anda com a Bíblia. Oh, Jesus disse: oh, seu sacerdote, vocês estão com a Bíblia. Oh, glória a Deus. Vocês são do diabo. E nós, não, coitado. Irmão, nós temos que aprender a distinguir o diabo das trevas. Aleluia. Podemos estar em paz, né? Porque temos que estar em paz. Mas não vamos andar com a pessoa, porque é impossível. Luz com treva não funciona, irmão. Isso vai dar choque, vai dar problema. Mesmo que tu não queira fazer o problema. Temos que andar em paz. Veja, Jesus cumpre todos os seus compromissos, mensagem de 64. Diz, minha mãe, ela costumava dizer, pássaros da mesma plumagem voam juntos. Aleluia. Você não vê abutres e pombas se alimentando juntos. Tu não vê abutre e pomba voando juntos. Aí vem um bando de urubu e pomba. Não vê, não. Não tem isso. Não vai ver nunca, né? Eles, um é carniceiro. A pomba não poderia comer a comida de um abutre porque ela não tem nenhum fel. Ela não poderia dirigir aquilo. E você não vê crentes e incrédulos juntos. O Brano está dizendo isso. Você não vê crentes genuínos e incrédulos juntos. A não ser que haja algum propósito para isso. Oh, irmão, aqueles ali são combatentes, são os próprios diabos, são os diabos legais. Não é pomba. O urubu anda com urubu. Pomba com pomba. Parece que deu um silêncio agora aqui. O irmão está querendo tirar meus urubuzinhos. Meus amigos urubu. É? Nós temos que ter entendimento, não? Logicamente que há certas coisas que não temos como evitar, não? Mas você não vai estar... Que não dá certo. É impossível. Ou tu fica mudo, surdo e não vê nada, não fala nada, porque se falar, dá encrenca, né? Luz com treva vai dar problema. Mas os verdadeiros crentes, eles permanecem com o quê? Com a palavra de Deus. Não nego a Bíblia diz, se afasta deles, sai do meio deles, das denominações. Não, mas as denominações são legais, irmão. Mas a Bíblia está dizendo, sai. Não, mas eu sou de Caim, fico. A Bíblia diz, sai, mas o meu pai me deu uma revelação, diz que fica. Opa, que pai é esse? Hã? Veja, uma palavra só. Aleluia. Eventos esclarecidos pela profecia. Vocês estão aí ainda, irmão? 67. Mas quando os verdadeiros crentes da Bíblia veem a palavra, enxergam, né, a palavra tão clara, vindicada para a era que eles estão vivendo, eles creem na palavra. E não há nenhuma maneira de afastá-los dela. Eles creem nisso e ponto final. Eles até mesmo selam seus testemunhos com seus sangues. Eles dão a sua vida pelo que eles creem. Ou troca por 30 moedas, por 1.000 real, 10.000 real. Por quantos real você nega a fé? 100.000 é bom? Tá bom para negar a fé? 100.000, pensa bem, 100.000, irmão. Mas aqui diz que eles selam seus testemunhos até com sangue. Quer dizer, quando você está convicto, e aí você crê, irmão, você nem, nada separa você do amor de Deus. Você ama Deus. E você tem que sofrer por causa daquela fé. Se você vai apanhar por causa daquela fé. Aleluia. Se eles vão quiser te matar, tu morre e está acabada a história. Veja, ele continua, eles creem nisso. E isso é para eles, então, os predestinados. Aquilo é para aquela determinada era que você vê e crê. Outros simplesmente não podem ver isso, eles estão cegos. Agora, você diz, eles não podem ver isso? Agora, como Balaão, por que ele não podia ver aquilo? Ele era um profeta ungido. Por que não podia Faraó ver isso, quando ele viu a mão de Deus descer e realizar os milagres? E isso simplesmente endureceu o seu coração. Ele viu, mas endureceu o seu coração. Não é isso certo? Por que não podia Datã ver isso? Ele mesmo, um judeu, bem lá fora, havia passado pelo mar morto e comido maná, o maná toda noite, e que estava fresco e continuava a não poder ver isso. Por que Coré não viu isso? Ele era o cabeça, o homem religioso do mundo daquela época. Ele não viu que aquele era o Messias. Por que Judas não viu isso? Judas estava bem com eles, andando com eles, realizando um milagre com eles. Mas a palavra tinha que ser cumprida. A Bíblia diz que eles foram criados para tomar aquele lugar. Eles foram criados para aquele propósito. Isso é verdade. Romanos 8 diz isso. Veja, as pessoas não querem ver porque se endurecem, é endurecido. Mas o predestinado, ele vê e crê e segura. Eu fico por Cristo e sua palavra. Aleluia. Como Jó disse assim, ao mundo vim sem nada e vou sem nada. Você sabe que tudo que você juntar na terra, você vai ter que deixar aí? Você vai ter que deixar teu carro bonitinho, pastor. Tu vai ter que deixar casa. Se tu tem uma poupança, vai ter que deixar aí. Não viemos, viemos sem nada, vamos sair sem nada aqui. Lutamos, lutamos. Tudo bem, nada de errado que lute. Mas você não vai levar nada. Ah, esse irmão, ao invés de pregar prosperidade, ele está pregando a ao contrário. Não estou pregando ao contrário, irmão. Só que nós, Deus conhece os corações, irmão. E Deus sabe se você está apegado a alguma coisa, ele vai te apertar, ele tem que te aperfeiçoar, ele vai te deixar. Deus vai, não tem ninguém escapa disso. Todo filho de Deus, ele é provado, é tentado, apertado, até ele se entregar, até que ele diga, meu Deus, não posso fazer nada mesmo, não sou nada. Até chegar um ponto. Aleluia. Mas se eu vejo a palavra, é por causa... Irmão, quantas pessoas aqui, né, que saíram porque Deus não me enriqueceu. Outros saíram, não, irmão, porque eu não vou estar dando dinheiro para a igreja. Porque no coração deles o evangelho é um negócio. Negócio de dinheiro. O evangelho não é negócio de dinheiro. O evangelho é negócio de vida eterna. Com dinheiro ou sem, irmão. Aleluia. O assunto é vida eterna. Deus vai honrar a tua fé. Você vai passar pelo vale de lutas e problemas, mas vai chegar o dia que Deus vê que você passou, não murmurou, não se queixou, chorou, lamentou na presença de Deus, mas estava ali. Senhor, para onde eu vou ir, Senhor? Que o mundo não vai me dar porcaria nenhuma. O demônio está só esperando uma oportunidade para me fuzilar. Eu vou ficar aqui. Aí depois do tempo ele te dá um, tá bem, meu filho, tu passou, eu vou te dar uma melhoradinha aí. É isso que Deus faz. E se Deus quiser te dar um montão, ele vai te dar um montão, mas antes de te dar um montão, irmão, ele vai te esmagar com aquele rolo da cozinha aquele, sabe? Para sair tudo, né? Sair tudo de você. Aí ele vê que saiu tudo de ruim. Ele diz, ah, agora sim, agora dá para dar um pouquinho mais, porque saiu o ruim dele, né? Porque, irmão, eu já vi pessoas negar Jesus por 10 mil reais, negou a fé. Não te conheço, Jesus. Tem pessoas que é 100 mil, né? Precisa. Outros 1 milhão. Se o diabo vê que você é uma coisa bem grande no reino de Deus, ele te dá 10 milhões. Se prostrado me adorares, te dou 10 milhões. Nem precisa de 10 milhões, irmão. Às vezes, chegar aí na porta, no final do culto, chega um senhor, quem negar a fé, aqui está o cheque, 500 mil. Não sei se eu vou ter a metade da igreja no outro culto. Era isso que eu queria. Olha, irmão, se vem para negar a fé, fique pobre, mas não pegue aquilo, não é? Porque aí sela o destino, né? Não tem mais o que fazer. Já estou quase no fim, irmão. Pergunta e resposta número 3. Diz assim, sim, ele sabia disso, ele sabia que você não faria isso no princípio. Ele sabia que Judas não faria isso, ele conhecia desde o princípio. Ele era o filho da perdição, Judas. Mas essas coisas têm que ser cumpridas, e a palavra tem que ser cumprida, embora as formas e sombra. Ó, puxa, nós poderíamos permanecer isso por horas. Então, aqui o mensageiro está mostrando que essas Judas, essas coisas tudo aí, não que Deus não saiba, não sabia que estava aí, elas vieram, estão aí, já foram colocar, foram permitidas vir, por um propósito. Qual o propósito de Judas fazer tudo isso? Levar o nosso Senhor Jesus Cristo para a morte. E essa morte nos salvou. Às vezes vem um demônio aí te incomodar e você não sabe por que ele está ali, está achando que está te incomodando. Às vezes está te fazendo um grande benefício, ou para você ou para outra pessoa. Eles estão ali por um propósito. Aleluia. Pergunta e resposta. Continuando, né? Ele diz aqui. Aqui, como tenho frequentemente dito aqui na igreja, eu creio que há um círculo onde vivem os seres mortais. E cada um está nesse grande ajuntamento de escuridão e trevas. Os mortais vivem aqui. Ele fez uma exposição lá. Agora, ou eles são influenciados por esse caminho ou por aquele, os dois caminhos. Você não pode estar aqui nesse mundo, como um ser espiritual, pecador ou santo, sem ter uma influência do submundo ou do mundo de cima. Se você é influenciado de cima, então é porque você é de cima. Seu corpo celestial o está esperando ali, ele está forçando aqui, né? Agora, se você é uma pessoa má, um hipócrita, um fingido, indiferente, tanto faz como tu fez, então seu corpo celestial está no submundo dos demônios, independentemente do quanto você pensa que está aqui em cima, porque o fruto que você produz, veja bem, aleluia, diante das pessoas, prova de onde você é. Então, você é aqui o que você é já em outro lugar. A vida que você vive aqui está refletindo a sua herança. Antes de você partires daqui, vocês entendem isso? E a minha pergunta é, irmão, que mundo está influenciando você? O céu? Pouco. Do submundo dos demônios? O céu? Porque você tem que ter uma revelação. Se eu sou do céu, eu tenho uma revelação. E vou agir, então, como o céu. Quantos creem que aqui são perdidos, são do capeta? Algum? Oh, irmão, sou do capeta. E não podemos fazer nada por você. Se você é, eu não tenho o que fazer. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas quantos de vocês creem que são filhos de Deus? Então você vai sofrer, você vai ter problemas, mas esses problemas não é o mal, irmão, é para tirar o mal de você, tirar o mal de mim. Veja, os problemas, eles vêm para te exatamente você ir, empurrar você mais a Deus e tirar o mal de você. O mal está ali. Aleluia. Até o nosso corpo, como a Bíblia diz, ficar mortificado. Deus tem a sua maneira, irmão. E não é por mal. É porque Deus tem que nos aperfeiçoar. Nós temos que passar pela prova. Nós temos que permanecer por Cristo, mesmo tudo dando errado. Senhor, está tudo errado, mas eu te amo acima de todas as coisas. Eu te amo mais que a minha própria vida. Tu é o amor da minha vida e tu está chorando lá, Senhor, mas eu não vou mudar de opinião. Tu é o amor da minha vida. Passou pela prova. Um reino te espera. Uma coroa te espera. Às vezes nós queremos a coroa aqui, a coroa é do outro lado, irmão. Aqui Deus pode te dar alguma coisa, mas não é tua coroa. A coroa é vida eterna. Nos colocamos em pé em nome de Jesus, irmão. Quantos podem dizer graças a Deus? Aleluia. Então, eles não podiam se firmar na verdade porque não eram de Deus. Vocês podem se firmar na verdade? Tá baixo esses amém, eu estou achando que a metade não é. Você pode se firmar nessa verdade de Deus? Então é porque você é de Deus. Incline a sua cabeça enquanto oramos. Amado Deus e Pai Celestial, aleluia, vemos que toda e qualquer pessoa, Senhor, que não quer, aleluia, ouvir a verdade, como aquele sacerdote, eles não queriam saber da verdade de Cristo, eles já tinham a doutrina de Caim. Nós não queremos a doutrina de Caim, tu nos tirou da doutrina de Caim, tu nos tirou da doutrina, Senhor, das denominações trinitárias, unicistas, dualistas e qualquer outra coisa mais. Tu nos tirou de lá para levar-nos de volta ao evangelho apostólico, que eles criam num Deus que era Pai, aleluia, criam no papel, aleluia, não no papel, mas na própria existência do Filho de Deus, não como ofício, mas literalmente como Filho de Deus, e nós também cremos, e esta é a verdade que o inferno não pode prevalecer. Ó, meu Deus do céu, queremos permanecer com esta revelação. Ajuda essa pobre igreja, esse pobre povo, Senhor, que tem labutado, tem lutado, tem sofrido por causa de permanecer com a palavra, mas a eles, ó Senhor, como diz a Bíblia, um reino espera por eles. E nessa noite, Senhor, que a tua graça, a tua glória, a tua grande misericórdia seja sobre cada um, que eles possam se alegrar nas tribulações. Não que Deus nos abandonou, mas porque Deus está conduzindo eles para uma gloriosa vitória, para uma gloriosa bênção, trabalhando para serem, aleluia, os futuros reis e sacerdotes em Cristo Jesus. Aleluia. Ainda com a cabeça inclinada, se há alguma pessoa que precisa de Cristo nessa noite, se há alguma pessoa que não aceitou Jesus e gostaria de aceitá-lo como seu Salvador, aceitar essa tão grande salvação, se há alguém que precisa se reconciliar com Deus, se alguma pessoa precisa, venha rapidamente à frente. Se há alguma pessoa que está com algum problema grave e precisa de oração, rapidamente venha à frente. Nós oraremos por você no nome do Senhor Jesus.